Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, ouvintes, amigos, amigas do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje nós temos o prazer de conversar com uma pessoa que ama o Tai Chi Chuan, vive em São Paulo, que é a Paula Faro, e ela vai compartilhar um pouco conosco das suas vivências nesse universo das artes marciais chinesas. Olá, Paula, é um prazer ter esse encontro com você.
Boa noite, professor. É um prazer dar essa conversa com você também.
Ô, Paula, você tem uma formação na área de cinema, né? Tem um mestrado em comunicação e semiótica na PUC São Paulo, né? É ligado a essa área de linguagens, letras. E depois, como é que você fez essa descoberta do Tai Chi Chuan?
Bom, acho que mais ou menos no ano de 2004, 2005, eu estava justamente começando o processo do meu mestrado na PUC, né, em comunicação e semiótica, e junto com isso eu comecei a fazer uma peça de teatro. Eu estava dirigindo uma peça de teatro no Centro Cultural São Paulo, aqui em São Paulo, e resolvi fazer uma atividade corporal que incluísse a mente e o corpo para eu ter uma ferramenta para trabalhar com os atores, né? E aí eu, de alguma forma, caí no Tai Chi Chuan. Na verdade, foi muito engraçado porque foi minha mãe que falou. Ela falou, por que você não faz Tai Chi Chuan? Você já fez yoga, né? Tenta alguma coisa nova. E aí eu comecei a fazer, né? Fiz meu mestrado, finalizei meu mestrado. Na época eu tinha uma produtora. E comecei a praticar de uma forma cada vez mais assídua. Até que teve um momento que eu estava na minha produtora, fazendo minhas coisas, meu trabalho, e não via a hora de ir para a aula praticar. Aí eu comecei a perceber que, na verdade, o Tai Chi já estava tomando uma proporção maior, assim, de significado na minha vida. Aí eu resolvi, então, parar de fazer o que eu fazia para me dedicar 100% ao Tai Chi Chuan.
Até se transformar em professora.
Sim, sim. Eu comecei como praticante. Em 2007, eu fiz o curso de instrutores, que aqui em São Paulo nós temos uma escola que representa a família Yang no Brasil e na América Latina. A família Yang é uma das 5 famílias tradicionais de Tai Chi Chuan da China. E aí eles têm um curso de instrutores aqui, né? Um curso de formação para instrutores de Tai Chi Chuan, que na verdade é algo único no mundo. Só aqui no Brasil e na Itália que existe uma sede de formação para professores de Tai Chi Chuan, né, que eles chamam de academy, né, como uma academia que forma pessoas que vão se desenvolver na arte do Tai Chi Chuan. Nem na própria China a Associação Internacional desenvolveu algo assim.
Nesse caso dessa academia em São Paulo, forma professores para toda a América Latina?
Isso, aqui nós temos uma sede onde a gente tem cursos durante todo o ano para brasileiros e temos cursos uma vez ao ano que nós recebemos pessoas da América Latina inteira. Um curso de formação de instrutores, né, falado em espanhol, enfim. Então, também temos esse público aí que vem pessoas da Venezuela, da Argentina, da Colômbia, do Peru, do Panamá.
Ô, Paula, falar em América Latina, já aproveitando isso aí, recentemente você fez uma viagem por alguns países aí da América do Sul. E eu vi algumas fotos suas, por exemplo, praticando Tai Chi Chuan diante de uma estátua de Confúcio no Uruguai. Compartilha com os nossos ouvintes um pouco dessa experiência, a finalidade dessa viagem, algumas curiosidades.
Bom, eu acho que uma curiosidade bem interessante é a afinidade. Acho que as nacionalidades latinas, de uma forma geral, se identificam, de alguma forma, com essa cultura, né? Porque o Tai Chi Chuan, muitas pessoas conhecem como uma arte marcial, mas não é só uma arte marcial, ela vem imbuída de toda uma cultura que está ligada com a cultura chinesa, né, com a filosofia do confucionismo, a medicina tradicional chinesa, né, tem os grandes clássicos da literatura chinesa que permeiam, né, os nomes das formas, as histórias que estão por trás dos movimentos. Então, assim, existe uma identificação muito grande dos latinos com esse conhecimento, com essa prática. E acho que de 2010, mais ou menos, para cá, a gente tem tido um intercâmbio muito grande com esses diversos países. E tanto eles vêm, como algumas pessoas, como a minha professora, que é a diretora da Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan, que é a sede da Associação Internacional da Família Yang em São Paulo, já fez algumas viagens, né, também para dar seminários em outros países da América Latina. E aqui, eu particularmente, né, como professora, como instrutora, tinha assim um sonho, de certa forma, de viajar, né, como uma espécie de uma caravana, levando esse conhecimento, né, compartilhando, na verdade, com esses outros países. Então, eu recebi o convite de um colega meu no Uruguai e de um colega meu na Argentina para ir dar cursos, tanto no Uruguai quanto na Argentina. E, realmente, a receptividade é muito grande, a afinidade é muito grande, as pessoas... elas simplesmente se encantam pelo Tai Chi, pela filosofia, pela cultura chinesa, né? E essa foto a qual você se refere, para mim, na verdade, foi algo bastante engraçado, porque tem um parque na orla ali de Montevideo, né? Que chama Parque Rodô, né? Onde tem uma estátua de Confúcio de frente para o Rio da Plata, né? E aí eu fui passear pelo parque com meus colegas e amigos e enfim, achei muito significativo essa estátua de Confúcio.
Esse encontro, né?
Com escritos, inclusive em caracteres chineses, né?
Em São Paulo, Paula, atualmente assim, tem muitos praticantes? Fala um pouco do desenvolvimento do Tai Chi Chuan em São Paulo, no Brasil.
Olha, o Tai Chi Chuan no Brasil, ele entrou por volta do final dos anos 70, mais significativamente com o mestre Liu Pailin. O mestre Liu Pailin era um mestre chinês que saiu da China e veio para o Brasil no final dos anos 70.
Sim.
E ele desenvolveu o seu próprio estilo de Tai Chi Chuan, que na verdade no Brasil é bem conhecido, que é o Tai Chi Pailin. E depois o professor Roque, que é o meu professor da Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan, que tinha um professor de Tai Chi Chuan em Buenos Aires, porque ele veio de Buenos Aires para o Brasil em 78, e esse professor dele, chamado Ma Sun Quan, era adido da Embaixada da China em Buenos Aires. E ele era discípulo do mestre Yang Tianfu, que é um dos grandes mestres de Tai Chi Chuan da China, que é da família Yang.
Yang Tianfu é o nome da escola do centro em São Paulo, né?
Isso. O centro Yang Tianfu, né? Existem, na verdade, centros Yang Tianfu no mundo inteiro que representam a Associação Internacional. E justamente tem esse nome em homenagem a esse mestre, que foi um mestre que difundiu o Tai Chi Chuan da família Yang na China, no início do século XIX. O professor Roque, ele veio para o Brasil e trouxe a forma que ele conhecia, que era uma forma antiga da família Yang. Só nos anos 80, na verdade, no final dos anos 80, é que o professor Roque teve a oportunidade de entrar em contato com um mestre atual, né, da família Yang, que ainda está vivo, que o ano que vem vai completar 90 anos, que atualmente reside na cidade de Taiyuan, na província de Shaanxi, e ele foi para os Estados Unidos em 89, a primeira vez que ele saiu da China para lecionar fora do país, e foi para os Estados Unidos participar de um seminário lá, e o professor Roque foi, entrou em contato com ele, e a partir daí se fez um vínculo, né, com a família Yang, e então houve a oportunidade de trazer esse conhecimento, que é um conhecimento tradicional, que até então estava, vamos dizer assim, escondido, ou não se sabia que ainda existia, porque não se sabiam se os mestres estavam vivos.
Sim.
Enfim, haviam se perdido o contato com esses mestres. E aí quando o mestre, que é o mestre Yang Zhenduo, veio para os Estados Unidos, e aí então se descobriu que ainda esse conhecimento permanecia vivo dentro da família, né? E o mestre Yang Zhenduo começou a viajar pelo Ocidente, inclusive veio para o Brasil, ele veio 3 vezes ao Brasil para dar seminários e se estabeleceu aqui no Brasil, então, um centro, né, de difusão do Tai Chi Chuan da família Yang.
Ô Paula, tem muitos praticantes em São Paulo, onde é que praticam? Nas praças, por exemplo, no Ibirapuera, que é o principal parque da cidade de São Paulo. Eu vi um vídeo, uma reportagem, eu penso que foi de uma televisão brasileira, passando um grupo de pessoas praticando Tai Chi Chuan na Praia de Santos. Aliás, muito bonito o vídeo. uma matéria jornalística. Então, parece que tem muitos praticantes espalhados em diversas partes, né?
É assim, aqui no Brasil, né, até pela proporção do país, eu acredito, né, que existe hoje, cada vez mais, na verdade, muito interesse no Tai Chi Chuan, inclusive pelos aspectos de saúde, né, pelos aspectos terapêuticos. No Brasil, a gente pode dizer que nós temos mais de 150 professores formados, professores que estão vinculados à Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan, né, ao Centro Yang Tien Fu de São Paulo. São 150 professores que têm escolas, por exemplo, em Brasília, em Recife, em Aracaju, temos em Porto Alegre, Tocantins, Belém, número grande de instrutores em vários lugares. Né? Damos aulas em hospitais, em escolas, em parques, né, em diversos espaços.
Paula, assim, para você mesmo, claro que mudou completamente a tua vida, é tanto que agora você se dedica quase que, não podemos dizer exclusivamente, mas significativamente à prática do Tai Chi. Para os ouvintes que ainda não conhecem o Tai Chi Chuan, já que os nossos ouvintes são ouvintes lusófonos, né, que estão espalhados em todas as partes do mundo, em Portugal também, nós transmitimos esse programa. Fala um pouco assim dos benefícios que você percebeu na tua transformação como ser humano depois que começou a praticar o Tai Chi Chuan.
Com certeza, você falou correto, completamente, assim, minha vida mudou completamente, né? Eu posso dizer que eu me transformei. Eu acho que o Tai Chi Chuan, ele é um sistema de desenvolvimento integral do ser humano, né? Desde aspectos físicos, né, como fortalecimento do seu corpo, se há pessoas que têm algum problema de saúde, né, diabetes, artrite, artrose, podem se beneficiar muito do Tai Chi Chuan, até aspectos externos ligados à ansiedade, estados depressivos, agitação mental, né, perda de sono, estresse, cansaço crônico, todos esses tipos de, vamos dizer assim, desequilíbrios energéticos, né, que a gente poderia dizer assim, eles são transformados pela prática do Tai Chi Chuan. Particularmente, acho que para mim, acho que o maior benefício que eu posso dizer que hoje eu vejo em mim, que o Tai Chi trouxe, é uma paz, uma tranquilidade, né, uma calma, um olhar, um perceber mais, né, a vida, né, as coisas, não só passar pelas coisas como se elas fossem estar aí para sempre, né, mas realmente estar presente e ter a experiência da vida mesmo, né?
Sim, entendi, Paula. Oh, e também, assim, observando aqui na China também, onde nós vivemos, ele facilita também interações sociais, né? Afinidades, criação de vínculos com novas pessoas, né? Todas assim num aspecto de paz, de busca do que é bom, né?
Sempre que pessoas se reúnem para praticar Tai Chi, e na verdade essa foi uma experiência linda que eu tive na China mesmo, quando eu fui para aí em 2012, foi que aqui no Brasil acontece isso, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, na Venezuela, que qualquer lugar onde as pessoas se reúnem para praticar o Tai Chi, ou elas se reúnem em torno do Tai Chi Chuan, essas pessoas, elas de alguma forma estabelecem um vínculo familiar, né, um vínculo de uma irmandade, de um companheirismo, né, de troca, se tornam mesmo uma família.
Ô Paula, olha, essa conversa é maravilhosa, mas o nosso programa está chegando nos 15 minutos, né? Então, eu quero te agradecer por esse bate-papo e deixa uma mensagem aí para os nossos ouvintes.
Bom, se você tem a oportunidade e tem vontade de conhecer o Tai Chi Chuan, por favor, né, procurem algum lugar próximo, né, a você, que onde tenham pessoas praticando, porque com certeza é um sopro de vida.
Ô Paula, mais uma vez, muitíssimo obrigado e espero que a gente possa logo, logo voltar a conversar sobre o Tai Chi Chuan. e sobre essa tua vivência com a cultura chinesa.
Com certeza, professora, eu agradeço muitíssimo a oportunidade.